do Evangelho. A vida, do ponto de vista do mundo, gera morte para nós agora. E a morte, do ponto de vista do Evangelho, gera vida para nós agora. Vamos ver, me ajuda aí para não sair disso aí, tá? Porque é meio confuso. Vai lá.
Não, foi isso que eu entendi que o senhor falou aí. E que a gente começa a ganhar não é depois da morte, é agora. Tanto a consequência para o mal é agora, quanto aquilo que você faz para Deus também você ganha agora.
A vida eterna, a vida eterna, a vida, a verdadeira vida, porque tem uma vida falsa, uma vida verdadeira. A vida falsa é a morte que o mundo nos oferece. A verdadeira vida é aquela que Deus nos oferece. Amém? Então, tem uma. E essa verdadeira vida, a que Deus oferece, ela começa agora. Você já começa a desfrutar disso agora. Nasceu. Nasceu de novo. Esse novo nascimento é a verdadeira vida. E para nascer, precisa... Deus fala, se o grão, se a semente não morrer, a árvore não nasce. Então, primeiro precisa morrer, para depois nascer. Bem, primeiro o natural, depois o espiritual. O homem natural é o homem natural, é a vida que o mundo oferece. O homem natural é a vida que o mundo oferece. Essa vida, se ele morrer essa vida, se ele perder essa vida, nasce a vida espiritual. Ou seja, a vida que Deus oferece. Parece que é confuso, mas não é não. Não é confuso. Explicar isso aqui na prática, explicar é mais fácil ainda. É mais fácil. Amém? Por isso que Deus fala assim, bem-aventurados pobres. Para o mundo, bem-aventurados ricos. Ou não? Presta atenção, fala, viu? Amém? Ó. Viu? Presta atenção, participa. Participa para você entender. Porque nós só vamos decidir as coisas na hora que a coisa acontece, na hora que o negócio está acontecendo, é que você vai decidir. E para decidir, você precisa entender. Não, se eu decido errado. Por isso é que Deus disse, bem-aventurados, quer dizer, feliz, bem-sucedido, bem-aventurado, vida. Bem-aventurado, vida. Ou bem-aventurado, morte. Vida. Bem-aventurados, pobres. Para o mundo é bem-aventurado, pobre. Hã? Claro, para o mundo, bem-aventurado, feliz, os ricos. Certo? O mundo tem fome e sede de justiça? O mundo não está nem aí, ele quer passar para trás, ele quer enganar, ele quer iludir. Ele quer vencer a qualquer custo. O mundo tem fome e sede de justiça? Responde. Não. Então, uma pessoa, para ser bem-sucedida no mundo, com fome e sede de justiça, ele vai se lascar. Se a pessoa, um político, um caboclo desse aí que se mete lá na política, com fome e sede de justiça, é ele contra 400 deputados lá, 500 deputados, sei lá. Deu para entender? Dá. Vocês vão pensando aí para vocês responderem. Então, o mundo, ele não tem, ele é injusto, ele é injusto. E para ser bem sucedido no mundo, tem que ser malandro, sacana. Vocês concordam ou não? Vai muito bonitinho, muito ajeitadinho. Vai fazendo as coisas assim, tudo direitinho. Hã? O mundo vai te receber? O mundo vai te aceitar? Não. Você não serve. Não serve. Aí você vai vender um carro e mostra todos os defeitos do carro? Você vai vender um produto e diz que o produto tem esse defeito, tem esse defeito. Então não pode comer porque dá dor de barriga, não pode fazer isso porque acontece isso, etc. Né? Dá dor de cabeça, embrulha o estômago, faz o que faz. Aí você vende o produto? Então não serve para o mundo. Não vai ser bem-aventurado, não vai ser feliz. Né? Tem gente... Bom, deixa para lá. Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados mansos, 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 humildes, mansos, humildes, manso. E numa casa, numa família, aquele que for manso, manso, quer saber o que é manso? Manso. O que acontece com o manso? Uma casa que tem 6 filhos. 6 filhos. O que acontece com o manso? Luiz está falando aqui. Tem 6 mansos. Os 5, muito em cima. Né? Começa então a explorar do manso. Aí o manso vai lavar a vasilha, o manso vai lavar o banheiro, o manso vai passar o pano, o manso vai fechar a porta, o manso vai apagar a luz, o manso, entendeu? Vai, o manso vai ficar sem comer, o manso. Ele que não se vira não, para ele, para você perder. Amém? Para o mundo, o manso, ele é o que vive ou o que morre? Então não serve para o mundo. Né? Por isso é que é ovelha no meio dos lobos. A ovelha é mansa. O lobo é. Então quando você olha assim, é o lobo. Tem que pegar, né? Você vai atrás logo do lobo. Porque o que serve bem para o mundo, o que ajuda o mundo, são os lobos. O que mais? Né? As ovelhas. Então, por isso é que eu tenho assim, eu ensino isso. Eu ensino a pessoa a ser mansa. Eu ensino a pessoa a ser humilde. Agora, vocês poderiam perguntar, mas assim a gente vive? Sendo manso, humilde, etc. Tal. Do ponto de vista de Deus, para nós é vida ou morte? Vida. Do ponto de vista do Evangelho, é exatamente isso que vai te dar vida. Mais um pouquinho. Bem-aventurados misericordiosos, limpos de coração, pacificadores. Sofre, bem-aventurados que sofrem, perseguição. É, porque assim, o justo, o manso, o humilde, ele acaba sofrendo uma perseguição. Ele sofre uma perseguição, porque quando a pessoa percebe, quando o lobo percebe a humildade dele, percebe a... ele vai pisar, ele pode ter certeza que ele vai pisar. Quando o lobo percebe, ele vai em cima. A pessoa é humilde, a carga vai ser em cima dele. A pessoa é simples, a carga vai ser em cima dele. A tendência dessa pessoa é, do ponto de vista do mundo, sofrer. É isso que eu quero que vocês entendam. Separar as coisas, separar o bem do mal. A tendência dessa pessoa, do ponto de vista do mundo, é sofrer. Coitado, coitado do fulano, coitado do Lucas. O pessoal explora demais do Lucas. Coitado do Lucas, entendeu? Tudo é o Lucas. Aí não sei o que, o Lucas. Né? Do ponto de vista do mundo, ele é o coitado. Né? E do ponto de vista do Evangelho? Ele é o bem-aventurado, ele é o feliz, ele é o que Deus está vendo como exemplo, como vida, como realmente. E agora eu vou perguntar, agora, vendo de onde nós estamos vendo, o Lucas é feliz sendo manso, humilde, simples, etc? Vocês acham que o Lucas é feliz? Estou perguntando para vocês. Hã? A gente fica com medo de receber. Com medo de... Define, você acha ou não acha? Hã? Luiz acha que é... O Felipe acha que não, né, Felipe? É o que eu estou falando, peraí. Então vocês não entenderam. Eu falei do ponto de vista nosso, do ponto de vista da igreja. O Lucas é feliz ou não? É feliz. É feliz. E você pode ter certeza que é mesmo. É mesmo. Ele vai deitar, vai dormir, ele, consciência tranquila, ele vai deitar chorando, às vezes chorando. Quem olha assim fala, está fodido, lascado. Mas não está, ele está exatamente a pessoa feliz. O outro, está cuspindo marimbondo, não consegue dormir, porque o ódio, a raiva, tal, não sei o quê, a revolta, o ódio, a revolta, a mágoa, tal, não sei o quê, aquilo não deixa ele dormir. O manso, você vem, corta um pedacinho da orelha, entope o nariz, entendeu? E ele tem um menino, acho que é o Sérgio Henrique, né? Sérgio Henrique, quando era pequeno, Sérgio Henrique era manso, rapaz. Não sei como é que ele é agora, né? Mas o Sérgio Henrique era um menino, pensa num menino assim, suave. É, aí não sei quem foi que veio com a vela acesa, sabe? Foi, não foi, Sérgio Henrique? Hã? A Stephanie? Veio com a vela acesa e pingando. Hã? Plástico? É. Era um plástico assim, queimando e pingando nele. E aí o Sérgio, ué, tá queimando. Tá doendo. Né, Sérgio? Para poder suportar a cruz, para suportar o pão, nos ensina, o pão nos oferece exatamente a cruz. O pão nos oferece o alimento, esse alimento que dá vida, aqui ó, é isso. Então, vou dar. O manso, ele está pingando o plástico aqui, ele só vai dizer que está. Está queimando. Você que sabe. Problema seu, você quer queimar mais? Está queimando. Está machucando. Mas se você quiser continuar pondo, você vai pondo. Pronto. Né? Às vezes vai perder a mão. Vai perder a mão. Mas vai ser a pessoa feliz. Vai ser o bem-aventurado. Vai ser o que vai vencer. Por isso que Jesus falou: tira o braço, perde o olho, pronto, mas ganha a vida. Ganha a vida. É porque você vai, você pode ter certeza absoluta que você vai ser feliz. Agora, pingou, queimou, machucou. E se você soltar os cachorros, etc., tal, e pegar e queimar ela também, e vira aquele piseiro, não fica pior? Você vai ficar queimado, aborrecido, irado, com ódio, cria um inimigo. E eu pergunto, não ficou queimado? O que adiantou? Então você vai evitar uma série de coisas. Ah, mas fez isso comigo. Fez, aí. E daí? É assim que vence o mundo. É assim que vence o mundo. É assim que nós vamos adquirir a verdadeira vida. Porque vida, nós já colocamos aqui, vida não é ter paz. Pronto. Que vida é essa que você fez, aconteceu, tal, etc., e perdeu a paz? Oh, aquele goleiro do Flamengo. Matou, tal, etc. Não sei se matou. Né? Não está. O certo é que ele resolveu um problema dele. Ele resolveu um problema iminente. Ele resolveu o problema. Mas e daí? Acabou com a vida. Então você resolve as coisas, às vezes, ali, na hora, usando de violência, usando as armas do mundo, não usar as armas de Deus, em vez de você sofrer o dano, sofrer a injustiça. Ah, pedi uma pensão, 50% do seu vencimento. O que você faz? Paga a pensão. Obriga a andar um passo, anda dois. É isso que eu tenho ensinado. É isso que eu tenho insistido. Eu tenho insistido com isso. Por isso é que Deus fala, não andeis ansiosos. Não queira resolver a coisa pensando que você vai ser feliz daquela forma. Resolver do ponto de vista do mundo. Amém? Porque você vai, dessa forma, ganhar a vida aqui, mas vai perder a vida, a verdadeira vida. Ela vai perder a verdadeira vida. Porque a verdadeira vida é aquela que te dá a paz, que sempre você vai estar de bom ânimo, sempre você, porque do outro contrário, a pessoa, ela adoece. O pecado, ele gera morte, a pessoa adoece. Ela conseguiu tudo, mas ficou doente. Ela conseguiu tudo, mas ela criou inimigos, criou inimigos. Ela conseguiu, mas ela criou um bando de inimigos. Nós aqui estamos conscientes que isso não é vida. Porque vida é não ter um inimigo. Vida é ter paz, vida é amizade, vida é companheirismo, vida é amor, vida é isso, né? É dinheiro só o suficiente, não é riqueza. É dinheiro, tudo bem, mas o dinheiro, só o dinheiro que você precisa. Não é riqueza. Porque tem gente que, para ele, dinheiro só não resolve, não. Ele quer ser rico, ele quer ser rico. E essa riqueza, do ponto de vista do mundo, é bem-vinda. Ó, não sei o que, nós vamos ficar ricos. Ó, não sei o que, nós vamos faturar. E etc. Tal. Mas começa a fazer a conta e vê o prejuízo que traz. Amém? É mais ou menos por aí. Tem um versículo que fala, eu gostaria até que alguém localizasse o meu aí, o versículo que fala assim: o pecado que tão de perto nos rodeia. Outro versículo que fala, com medo da morte. Vai achando ele para nós aí, no celulento aí, no... Hã? Hebreus 2, lê por favor, Hebreus 2, vai ficar, nós estamos com a vida, nós estamos aqui, nós estamos com a morte, né? A morte, a vida e a morte. A morte é a dor, é o aborrecimento, tal, não sei o que. Tem pobreza aqui? Hã? Aqui estão os pobres, aqui a pobreza. É. Desgosto, riqueza, etc. tal. Miséria, pobreza. Falta uma, botar ali. Lê de novo aí, lê de novo assim. Com medo. Vamos dizer assim, pobreza, né? Pobreza, com Z mesmo, né? Hã? Então lê aí, por favor, lê. Quem está com o microfone, lê, Renato. Está não?
Hebreus 2, versículo 15. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão.
Como é que é? Repete.
E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão.
Servidão. Sujeito a ser servo do pecado, sofrer. Por quê? Com medo. Com medo dito aqui, você fica sujeito a isso aqui, com medo da morte. Medo da morte. Para nós, o que é morte? Falar, isso não é a minha vida. Por exemplo, eu chego aqui, a Lucilda é minha vida. É, Lucilda? Então, se eu perco a Lucilda, perdi a vida. Sua vida é o que, Iracema? Aí você perde a vida. Entendeu? Aí um sujeito tem um negócio, tem uma fazenda, aquele negócio, ele tem uma coisa muito boa para ele. Aquilo é a sua vida. Se tirar aquilo dele, levou a vida. Amém? Isso é minha vida. Isso é minha vida. Isso é a minha vida. Né? Então, quando você, com medo de perder as coisas, você põe guarda, você põe câmara, você põe isso, você põe aquilo, etc. Por quê? Porque você não pode perder aquilo. Você não pode perder, porque aquilo é a sua vida. Se você perder aquilo, você entra em pânico, entra, tá, cai, desce, quer morrer. Porque perdeu. Já viu quando aquele casal de velhos, assim, tá, normalmente quando morre um, logo o outro vai também. Colocou toda a sua vida naquilo ali. Por isso é que dói muito quando a gente perde, dói muito. Porque aquilo para nós é a vida. E você acostuma, levanta cedo, tal, etc. E aquilo para você é a vida. Então nós temos que aprender que Deus seja a nossa vida. E não as coisas. Nós temos que aprender a perder, perder. Por isso que Jesus falou, quem perder a vida, ganha. É, acostumar, aprender, se esforçar para que aquilo não nos venha maltratar. Aquilo não nos faça escravo. É, com medo da morte, ficou escravo. Então, que aquilo não nos faça escravos. É muito difícil, não é fácil, não. Então, nós, às vezes, somos escravos do nosso filho, a mulher é escrava do marido, o marido é escrava da mulher. E, porque não pode tirar. Né? A gente se torna escravo dos filhos. Por isso que Deus falou, melhor você não casar, melhor você não comprar nada. Porque você compra, você fica. Porque aquilo passa a ser a sua vida. A sua vida. Não é não, Iraci? Iraci deitava e dormia tranquilo e arrumou uma série de confusão. E perdeu o quê? Mas ganhou a morte. Ela ganhou o que para o mundo é vida. E quem está de fora, vê, nossa, Suzane está ali, ó, Suzane, ó, tá, pá, ó, pá, entendeu? Pá, com a vida feita, né, Suzane? Está com a vida feita. Não é assim? O outro arruma uma mulher bem bonita, tá, e ele... Aí quem olha fala, ó, fulano ali faturou. Fulano ali, ó, pensa num caboclo feliz. Pensa num sujeito bem sucedido. Né? E aí? Será? Será que esse sujeito tem paz, tem sossego? Né? Será que esse caboclo viaja tranquilo, né, Rudá? Às vezes ele está arrumando uma encrenca lascada, às vezes ele está, eu acho assim, dificilmente, ele não casou com a mansa, não, casou? Tá, sei o que, você olha assim, de longe você vê que não é mansa. Resultado, ele vai ter que, porque se fosse uma mansinha, ele podia deixar ali que não, né, dormia debaixo do sofá e tal, sem problema. Mas conforme for, meu filho, você tem que fazer cerca, porque a besta pula longe, amém? Você tem que botar, você tem que cercar, você tem que arrumar, porque... Amém? Botar a cama, tal, assim. Porque senão você vai ficar sem. Pior, viaja dinheiro, né? Deu um que como é que é? Que fazer uma mulher feliz não é difícil, não. Fazer uma mulher feliz não é difícil, não. Difícil é juntar o dinheiro. Né, Renato? Fazer uma mulher feliz não é difícil. Difícil mesmo é amontoar os cobres. Né? Amém. Deu para entender? Podemos curvar nossas cabeças ou não? Então, com medo da morte, medo de perder, medo de ficar pobre, medo de ser, vamos dizer assim, hã? Ajuda aí. Rejeitado, criticado, medo de ser discriminado, marginalizado. Então, numa casa onde o manso, ele é discriminado, ele é humilhado, né? Ele não é considerado, aquele manso, humilde, simples, não é. Então, com medo da morte, aliás, com medo de ser isso, ele faz uma força danada para ser isso. Com medo de ser isso, ele faz um esforço enorme para ser isso. Ao passo que Deus nos ensina o quê? Perde isso aqui. Você vai perder o prazer do mundo. Vai perder a alegria do mundo, você vai perder a satisfação do mundo, a riqueza do mundo, a saúde do mundo, o entusiasmo do mundo, etc, etc. A paz, Jesus falou, não vos dou a paz que o mundo dá. Então o mundo também dá paz. Né? Você vai perder essa segurança, aqui, ó. Em vão vigia o sentinela. Então você não tem câmara, não tem nada, não tem isso, não tem nada. Você vai confiar quem? Em Deus. Mas tem gente que força, obriga você a fazer tudo. Obriga você a fazer tudo. E você então não precisa confiar em Deus, porque você tem toda a segurança. Você não precisa esperar em Deus. Você tem toda a segurança. Né? A felicidade que o mundo dá. Então, é aquilo que nós acabamos de falar aí. E assim por diante. Com medo de perder isso que o mundo dá, nós estamos sujeitos à escravidão, sujeitos a maldição, pecado. Amém? Esse então, outro versículo. Hã? Qual que é? É. Hebreus 12. 12, 1. É? E o outro, com medo da morte? Hebreus? 2? Então, Hebreus 12, 1. Também fala. Que está escrito aí? O que, que é?
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia.
Isso. O pecado, ele tá ali rodeando você, oferecendo para você vida. O pecado está ali de perto, rodeando e oferecendo para você vida. Mas é a vida. É a vida do mundo. É a vida que não interessa para nós. O pecado que tão de perto nos rodeia, ele está ali insistindo, oferecendo para nós a vida que do ponto de vista de Deus é morte. Deus falou, eu vim para que vocês tenham vida. O diabo também quer nos dar a vida. Mas a vida que Deus oferece é a verdadeira. Porque tem duas vidas. Paulo fala assim, a vida que eu vivo hoje. Ele vivia uma vida que o mundo ofereceu e ele pegou. Estudou. Naquele tempo, educado, tinha um mestre só para cada pessoa. A pessoa era individual, não tinha negócio de montuado de gente, não. Era assim, só os ricos, só as pessoas bem-sucedidas, é que pegava o filho e o mestre ia ensinar o filho em particular. Paulo foi assim, aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o mestre lá em Perinópolis, na época do meu pai, tinha um mestre propício, não tinha escola não, tinha um mestre propício. Então, se o pai tivesse condições, educava o filho, o mestre propício é que era a pessoa que educava lá. Paulo, educado aos pés de Gamaliel, que mais? Cidadão romano. Cidadão romano. Sabia que um cidadão romano podia ser preso? Um cidadão romano não podia ser julgado sem, vamos dizer assim, aleatoriamente, ele não podia ser, tinha que ser julgado com a quiescência do Estado romano, com como é que é? Não era igual uma pessoa acontecer, porque a coisa, o rei mandava, o Estado mandava, acabou, pegou, prendeu, não tinha esse negócio de hoje, como é hoje, não. O advogado de defesa, agora não sei o que, promotor, para até ter essas jogadas aí. Não, lá não, Rodá. Pega. Paulo não podia. Por quê? Porque era um cidadão romano. Uma vez prenderam ele, ele alegou, eu sou cidadão romano. Aí todo mundo afastou. No México ele não, ele é cidadão romano. Então, Paulo tinha uma vida. Estudado, conhecedor profundo da lei, ele tinha uma vida. Ninguém podia tocar em Paulo. Ele perdeu essa vida. E aí, a vida que eu vivo hoje, ele trocou aquela vida pela vida que Deus ofereceu para ele. Sofreu dano, andar a segunda milha. Ele era preso, não alegava que era cidadão romano. Ele padecia, não reclamava. E tal, etc. Deus ofereceu uma vida para ele. É a vida que Deus está oferecendo para nós. É a vida que Deus está oferecendo para nós. Qual que você quer? É a vida que Deus está oferecendo para nós. Você fala, quem perder uma, ganha a outra. É o novo nascimento. Perde uma e adquire a outra. Amém? As coisas que nos induz ao pecado. Não ser feliz. Medo, medo. Com medo da morte. Com medo da morte. Estavam sujeitos à servidão do pecado. A ser escravo do pecado. Com medo da morte, ficou sujeito à escravidão do pecado. Ficou na mão do pecado. Olha aqui, ó. Com medo da morte, ficou escravo do pecado. Com medo de ficar pobre, com medo de ficar sozinho, com medo de não casar. Com medo, é mais? De não aproveitar a vida está passando e a gente não aproveitou nada. De repente eu vou morrer. Eu não aproveitei nada. Medo de perder as minhas coisas. Que eu consegui com tanta dificuldade, medo de ser traído, enganado, injustiçado, enjeitado, medo de ficar feio, velho, doente, medo. Medo do sofrimento. Isso nos induz ao pecado. Amém? Então, por isso que o aguilhão do pecado, o aguilhão da morte, você vai lá, o aguilhão da morte é o pecado. O pecado, se você pega assim, ó, o aguilhão é a pontinha. A guilhada é a vara. Certo? Então você pega a vara. Vou pegar só a ponta da vara aqui. É uma vara comprida, né? Aí você tem a vara e na ponta da vara o aguilhão. Então o aguilhão é esse ferrinho aqui. Que cutuca o boi. E faz o boi andar. Então, o aguilhão do pecado, o aguilhão da morte. O aguilhão da morte. O pecado. Pega lá para você ver lá. 2 Coríntios, 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 15. Então, a morte. Ó, O medo da morte. O medo da morte. O aguilhão da morte. É o pecado? E a força do pecado é a lei. O aguilhão do pecado é a morte. E a força do pecado é a lei. A pessoa, ele acha um espaço na lei para ser justificado pela lei. Ele acha um espaço na lei que dá direito a ele. Você não vê aí, por exemplo, as igrejas aí? Elas não ficam procurando um espaço na lei para poder incentivar a pessoa a ser rica? O nosso Deus é o Deus do ouro, da prata, pronto, pronto. Ele busca ser justificado pela lei. Ele tem horror de ler Mateus capítulo 5. Ele não lê Mateus capítulo 5 de jeito nenhum. É. Mas vai lá. E por falta de entendimento, que Jesus entendeu. Ele é só a luz do mundo. Aí a pessoa vai lá. Então a força, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. É a lei. Ele não aceita o evangelho. Ele não aceita o evangelho. Ele... E a força, porque o pecado encontrou força na lei. O pecado exatamente aproveitando a sua ignorância, aproveitando a sua ignorância, o pecado achou força na lei, aproveitou a sua ignorância. Você não aceita o evangelho, a doutrina de Cristo. Amém? E acha, justifica pela lei. Então, a força do pecado é a lei. E quem está debaixo da lei, vai tocando para frente, vai tocando para frente, vai tocando para frente. Porque ele tem apoio na lei. Mas lá na frente, então o pecado que tão de perto nos rodeia. Amém. Deu para entender? Deu, é? Romanos 8. Versículo 13. Isso, 8:13. Renata.
Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Então, repete.
Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Mais uma vez.
Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis.
Então, isso aqui é viver segundo a carne. É querer isso aqui de qualquer jeito. É segundo a carne. Justificado pela lei, tal direitinho, segundo a carne. Ele acha, a justiça do homem acha um espaço na lei para justificar. Então, quem anda segundo a carne, né? Lê de novo, Renato.
Porque se viverdes segundo a carne, morrereis.
Se você viver segundo a carne, você morre. Se você viver segundo o Espírito, você vive. Então você vai sofrer angústia, mas vai ser feliz. Você vai ser pobre, mas vai ser bem-aventurado. Você vai ter aflição, mas vai deitar e vai dormir. Você vai ser infeliz à vista dos homens, mas vai ser feliz. Vai ter prazer, porque o meu prazer é Deus. A minha vida, o meu prazer é Deus. A minha vida é Deus. Como é que tira a vida de mim? Só tirar Deus. Não tem jeito. Amém? O Senhor é a minha riqueza, o meu tesouro. Então não tem jeito. Amém? Minha é a terra e tudo que ela possui. Eu sou herdeiro de Deus, filho de Deus. Como é que tira a minha alegria? Filho de Deus, herdeiro de Deus. Como é que tira a minha alegria? Amém? Não tem jeito. Mas se a minha vida, se a minha alegria for esse copo d'água, se o meu tesouro for esse copo d'água, imagina a luta que eu vou ter para proteger esse copo. Coloquei a minha confiança tudo aqui. Não pode, gente, não pode, não pode. A minha vida não pode ser esse copo d'água. Amém, gente? Cuidado, cuidado. É isso que Deus tem nos ensinado. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus. Então a nossa vida é Deus. A nossa vida é Deus. A nossa vida, a verdadeira vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entendeu, João Vitor? Amém. O que nós aprendemos hoje? O que nós aprendemos hoje? Claro que vai deixar a cabeça sua aí meio bagunçada, né? Vai deixar. Rudan, pega aí, Rudan. O que você acha que nós... Isso que eu estou falando aqui tem sentido? Você concorda que muitas vezes nós colocamos... O copo d'água passa a ser a nossa vida? Concorda? Então vai lá.
Eu acho que a reunião... tem sido complementada de acordo com as anteriores, né? O senhor vai cada vez explicando melhor sobre
isso.
O que é a morte, o que é a vida, como que a gente morre, como que a gente vive. É. Então hoje está sendo um complemento a mais
isso.
Do que nós já viemos aprendendo desde semana passada. E realmente a gente coloca muito a nossa vida nas coisas aqui, né? Que a gente chama de vida, nas coisas do mundo.
Isso.
E esquece que isso uma hora acaba, isso passa, isso vai nos tornar a morte, né? E realmente, nós queremos achar uma brecha na lei,
isso.
Né? Para que a gente possa viver. Só que a lei é o pecado, né? Assim, nos causa o pecado você querer achar a brecha na lei.
A lei é perfeita e boa. Mas a nossa justiça é falha, então nós, por falta, interpreta errado, por falta de entendimento.
Isso. Então, é mais ou menos isso que o senhor, que eu vejo que o senhor está falando, é abrindo mais os nossos olhos com relação a esse assunto, sobre
Amém.
A questão ter prazer, satisfação, dinheiro, todas essas coisas que seriam a bênção, a gente querê-las acima de qualquer coisa.
É.
E isso nos traz todos os malefícios possíveis.
E às vezes até a gente justifica, né? Foi Deus que me deu, foi Deus que me deu, foi Deus, né? A gente até justifica.
Te bota o nosso pecado em Deus, né?
É.
Foi Deus que me deu esse pecado.
É, né? Deus que Deus, tem que pedir para Deus para abençoar nosso pecado, né? Amém. Você acha que nós devemos ainda insistir com esse assunto?
Eu acho que, pelo menos, tem me ajudado muito.
É.
Eu imagino que isso tem ajudado também todo mundo que está aqui.
É.
Porque por mais que as pessoas falem, ah, eu sei disso, não sei o quê, mas não sabe realmente a interpretação que o senhor disse.
É.
Porque o problema nosso é a interpretação que é de maneira do mal, que só interpreta para pecar.
É.
E o senhor explicando isso, eu acho que vai, pelo menos, nos deixar mais atento na hora de interpretar a lei, né?
Isso,
para que nós não continuemos morrendo ao interpretar a lei da nossa maneira.
Então, andar pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito de Deus, né? Eu penso isso, eu sinto isso, mas aí, Senhor, o que o Senhor vê? O que o Senhor sente? Aí Deus vai te dar a direção. Certo? Vai dizer para você, meu filho, larga disso. Ó, deixa levar. Senta aqui. Os que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, os que esperam em Deus. O que Deus vai falar para você é isso. O que, eu tenho certeza que o que Deus vai falar para você é isso. Ó, sofre o dano. Deixa para lá. Deixa para lá. Dói um pouco, mas depois passa. Amém? Passa. Ah, mas é a minha vida, Senhor. É a minha vida. Eu gosto demais. Ninguém mandou você gostar agora, né? Ninguém mandou você fazer essa bobagem. Agora você... Deus tinha dito pra gente, cuidado, entendeu? É ter como se não tivesse... Não, não vai com muita sede no pote. Vamos devagar. Espere em Deus, confie em Deus. Mas é uma beleza. Eu acho isso fantástico. Eu acho isso fantástico. A tendência da pessoa sofrer menos. A tendência da pessoa é ser realmente bem-aventurada. Bateu aqui, já prepara do outro lado. Entendeu? É, tomou, não reclama. Falou mal, bendiz. Falou mal, mas você é um filho de uma égua. Mas é realmente, você tem razão. Né?
E só da gente aceitar essa palavra, a gente já sofre, né?
É.
Nossa, vou ter que sofrer desse tanto. Só da gente aceitar isso que o senhor está dizendo, a gente já começa a padecer. Começa a morrer, vamos dizer assim, porque
isso,
eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que humilhar, a mulher vai falar, vou ter que abaixar a cabeça para ela, né? Então, só de você aceitar isso, eu acredito que já está padecendo.
É. Se você escolher o caminho, como Jesus disse, eu sou o caminho, escolhe o caminho, para que vivas, né? Eu coloco diante de você a vida e a morte. A vida e a morte. Escolhe a vida. Quem escolheu a vida, escolheu Deus. Duvido que uma pessoa não vença. Venceu a morte. Venceu. Por quê? Porque ele escolheu a vida, escolheu Deus. Escolheu Jesus. Vai lá para o Felipe, lá interessante é o seguinte, que ninguém é obrigado a seguir Jesus. Ninguém é obrigado.
Amém.
Né? Ninguém é obrigado a assim, estar com ferrão. A morte é que, o diabo é que fica ferroando a gente, querendo que a gente, dizer assim, seja, tenha a paz do mundo, seja feliz aos olhos do mundo, seja bem sucedido no mundo. Tudo isso é coisa do diabo, né?
Amém. Eu estava refletindo aqui, o senhor estava falando, eu estava refletindo. E eu posso até testificar essa palavra do senhor e dizer, não, para mim, realmente, é Deus quem está falando. E cheguei aqui hoje, olhei o quadro e falei, uai, Rocinho está... Que eu não tinha vindo, né? Igual o Rudá falou, a gente não vem e às vezes pode até perder a palavra de Deus. E eu, refletindo aqui, estava pensando, né? Porque esses dias o senhor falou, ora, conversa com Deus, que ele vai, tem que responder. Tá, aí eu orando a Deus, pedindo, Deus, por que que é assim? Por que que eu ouço falar que estou sendo trouxa, estou sendo isso? E não conformando, né? Porque a gente tem essa resistência, a gente ouve, mas de vez em quando não conforma. E perguntando para Deus, e Deus hoje respondeu, né, dizendo que é assim mesmo, né? A gente tem que conseguir, tem que ter a fé, se tornar filho de Deus e praticar e buscar.
Você vai perder a vida que o mundo oferece.
A gente acha, chega o cliente lá para mim.
A vida que Deus oferece. Então, quem perder a sua vida, ganhá-la. Né? Aquilo que você está perdendo é aquilo que você quer. Aquilo que você deseja tanto, você está perdendo. Para poder ganhar. Então, você perde. Entendeu? A paz do mundo e ganha a paz de Deus. A paz do mundo é vida? Não. A paz de Deus é vida.
Amém.
A paz do mundo é momentânea. A paz do mundo é passageira. A paz do mundo é como a fumaça. Dá um pouquinho, passa, acabou a paz. A paz do mundo é a hora que você pega e leva para o matador. A paz do mundo é quando você está ali arrumando. Terminou? Terminou.
Amém.
A paz de Deus é para sempre.
E é igual o senhor falou, né? Chega o cliente, aí ele vem, eu quero tirar tudo dela, Aí você fala, não é assim, você tem que fazer isso. Ele, não, então tá bom, eu vou pegar seu cartão, amanhã eu volto. aí tem vezes que você fala, Deus, obrigado. Mas é igual o senhor falou, você confia
mas
em
aí
Deus,
sabe o que você
não
vai fazer?
Falta nada. Não falta
você vai fazer
nada.
O seguinte, vamos tirar tudo dela, vamos. É isso que você quer? Então nós vamos tirar tudo mesmo, entendeu? É isso que você quer. Então, agora, se você conseguir evangelizar a pessoa, quem sabe antes de terminar o processo, ele manda arquivar o processo. Ele pede para... Paga você paga.
Quando dou conta.
Etc. Tal, ainda te agradece muito ainda. Bom, se você conseguir evangelizar. Se não, o que, que você vai fazer, né, como advogado? Hã?
Meu irmão Rocinho. Mas mesmo assim, eu já falei assim, né? O certo é isso, isso, isso. Mas a pessoa fica tão constrangida.
É que naquela que hora.
Embora, ela...
Não, naquela hora. A pessoa está cega.
É?
Ela está cega, ela não raciocina. E não é hora. Não é hora para poder evangelizar, não. Não é hora para poder falar. A pessoa não entende. É um negócio até que precisa muito de sabedoria.
É.
Precisa muito de sabedoria, porque a terra, para receber a semente, ela às vezes está dura. A dor endureceu, o pecado endureceu a terra. Ela não, se jogar semente ali, é jogar semente fora. É dar pérola aos porcos. Ali não recebe. Nem conselho, nem orientação, nem nada. Tá? Igual isso aqui. Agora você vai arando, melhorando a terra, você vai jogando aguinha daqui, dali e tal, de repente, melhora. Amém? Alguém quer dar consideração? Acabou? Deu para entender, Nayane? Deu para entender, Nayane? É por aí mesmo? Estevão? Ameiro? Nunes? Cadê o Nunes? É por aí, gente? É. Então é isso aí. E nós perdemos. Nós perdemos por falta de entendimento mesmo. A gente se perde por falta de entendimento mesmo. Querer justificar pela lei, querer ganhar a qualquer custo, querer ser feliz de qualquer jeito, não aceitar a cruz. Não aceitar a cruz. Vocês concordam? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. O Senhor é a fonte da vida. Da vida verdadeira. Porque tem gente que coloca o Senhor como fonte da vida que o mundo quer. Deus me livre. O Senhor é a fonte da vida verdadeira, da vida eterna. A vida que nós queremos viver hoje, pela fé. A vida que eu vivo hoje, pela fé no Senhor. Não a vida que o mundo me oferece. Eu quero viver pela fé no Senhor. A vida que eu vivo hoje é diferente da vida que eu vivia antes. E eu vivo hoje é pela fé. Eu acredito em Jesus. Eu creio no Senhor. Eu sou a vida. Obrigado, Pai. É que nós consigamos. Nós consigamos. Eu sei que com muito esforço é que se ganha o céu. O reino de Deus é alcançado com esforço. Com meditação. O reino de Deus é alcançado paciência, com humildade. O que realmente gera vida é o pão, é alimentado o pão que desceu do céu. O Evangelho de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Pai, a não só entender, mas colocar em prática na nossa vida. Não só entender, mas realmente comer desse pão. Pão ácido, pão sem fermento. O pão que para muitos não serve, mas que para nós é vida. O pão que para muitos é escândalo, escândalo. Mas para nós é uma riqueza, uma preciosidade. Pão da vida. Amar o que nos maltrata, o que nos ofende. Dar a quem nos pede. Não andar ansioso. Esperar com paciência. Esperar daí. Virtude. São essas as virtudes do Espírito Santo. Esperar com paciência. Humilhar-nos debaixo da mão poderosa de Deus. Para que no tempo certo, Ele nos exalte. Esperar com paciência a providência de Deus. Amém, Jesus. Amém.